Para iniciar os nossos trabalhos, primeiro que tudo, Sr. Dr. Luís Barbosa, Sr. Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, eu agradeço-lhe muito a gentileza de ter vindo até nós. É um grande privilégio tê-lo aqui na Comissão de Trabalho e Segurança Social, no Grupo de Trabalho da Economia Social, que é o tema da nossa conversa. É um projeto de lei que foi aprovado na generalidade e que se encontra agora em discussão na especialidade. E gostávamos muito de ter os importantes contributos que, de certeza, o Sr. Doutor nos irá trazer aqui a esta comissão. Vai ficar gravado. Os grupos parlamentares que não estão presentes vão ouvir, a posteriori, porque todos foram convocados e todos sabem da existência desta reunião. Está connosco a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata. Meu nome é Mercedes Borges e eu sou também deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Está a decorrer algumas comissões com presenças de membros do Governo, o que leva a que alguns deputados não possam conciliar. Em todo o caso, os contributos que o Sr. Dr. Luís Barbosa, nos certamente relevantes, nos irá aqui deixar, ajudará a que todos possam ouvir e depois formular uma opinião sobre a relevância ou não, o que entender de propor de alterações. Estamos precisamente nesta fase, na fase de construir um documento o mais ajustado possível à realidade e que possa servir toda a economia social, visto que não temos nenhuma lei de bases que enquadre este setor. Muito obrigada. Dou-lhe a palavra.
Eu, antes de mais, agradeço o convite. Tenho muito prazer em estar aqui. É um tema sobre o qual nos temos debruçado ao longo dos últimos anos, e não só, porque, no fundo, enfim, como já fiz carreira por esta via e passei pelos assuntos sociais, portanto, ficou-me essa herança, digamos, deste conjunto de problemas e de situações que têm tido uma evolução que, efetivamente, se mostra preocupante se não encontrarmos as respostas adequadas. E, portanto, julgo que este é um bom momento. Eu pediria desculpa para uma coisa que é, talvez, antes ainda de me referir ao diploma, referir um aspecto que acho que, em matéria de economia social, me parece de grande relevância. Certamente, de discussão muito complexa, mas que, por isso mesmo, merece meditação. A minha posição na Cruz Vermelha leva-me a pensar que um dos dramas maiores com que a humanidade está confrontada é a fome. Em termos de imagens, em termos de, digamos, da opinião pública, a fome deve ser o mais dramático dos problemas humanitários com que o mundo se confronta e, infelizmente, ainda se confronta muitas vezes. Com certeza que os conflitos armados trazem problemas complexos, mas a fome mata milhões e vemos estas, principalmente nas regiões da África, vemos realmente o que se passa, e isso é confrangedor, e a Cruz Vermelha tem aí um papel predominante. Naturalmente, as catástrofes são um problema igualmente sério, mas que acaba por encontrar as suas soluções. A fome, o timing para resolver o problema da fome é muito mais curto, e infelizmente estamos a assistir todos os dias a milhares de seres humanos que morrem. Ora, o que acontece é que os países desenvolvidos conseguiram resolver este grave problema de natureza social numa repartição entre as responsabilidades dos Estados e dos cidadãos que encontrou-se o ponto de equilíbrio. Julgo que, se nós hoje pensássemos, no caso de Portugal, que o problema da alimentação dependeria do Estado, estaríamos realmente numa situação muito complexa. Portanto, encontrou-se um equilíbrio entre cidadãos e Estado que resolveu o problema através de uma série de instrumentos, certamente. E, naturalmente, quando falamos de pensões de reforma, quando falamos de pensões de sobrevivência, pensões de invalidez, de subsídios de desemprego, estamos a combater a fome por essa via, criando um novo equilíbrio de responsabilidades entre o cidadão e o Estado. E, nos últimos anos, também é verdade que há setores que se têm desenvolvido a uma velocidade considerável, onde se criam postos de trabalho todos os dias, sem nenhuma dificuldade. Não é preciso fazer apelos, não é preciso suportes comunitários para resolver o problema. Um deles é a saúde, outro é do apoio social, em todas as condições, e também o da segurança, enfim, que faz parte também de um certo contexto. E estes setores, apesar do desenvolvimento que têm tido, encontram sempre uma grande dificuldade, e a dificuldade são os recursos que o Estado tem disponíveis para satisfazer as necessidades que existem. E, portanto, uma das discussões que se tem feito nesta matéria é realmente que, como é que no futuro vamos encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades dos cidadãos e a responsabilidade do Estado, de maneira a que possamos viver numa situação de, digamos, de algum conforto em termos humanitários e não numa situação que se apresenta problemática. E, portanto, este parece-me ser um grande desafio. Naturalmente, a lei de bases estará num contexto um pouco diferente, mas este problema, eu julgo que é um problema que, em termos políticos, vale a pena abordar e que abriria, se encontrássemos novos equilíbrios, abriria muitas portas para a criação de postos de trabalho que não há dificuldade em fazer surgir. E, por outro lado, encontraríamos também, se calhar, um melhor preenchimento de alguns espaços vazios. Eu citaria aqui só dois, para depois entrar no diploma em si, dos espaços com os quais fomos confrontados há pouco tempo e que são quase inimagináveis. Um é o problema das doenças mentais. Nós teremos, no domínio da esquizofrenia, segundo dizem os especialistas, cerca de 100 mil pessoas sofrendo de esquizofrenia em Portugal. A capacidade máxima dos nossos serviços de psiquiatria andará por 6 mil. Portanto, uma grande parte dos esquizofrénicos não tem nenhum acompanhamento. E esse acompanhamento é fundamental, quer para as famílias, quer para os próprios doentes. Saber se o doente continua a medicar-se, por que fase está a passar. E as famílias precisam de perceber que têm na sua frente um doente. Muitas vezes não é assim considerado, porque os esquizofrénicos têm períodos de clarividência, períodos de maior perturbação, e as famílias têm enorme dificuldade em lidar com isso. Foi um problema que há pouco tempo se levantou, através do Ministério da Saúde e do professor Caldas de Almeida, no sentido de ter um conjunto de assistentes que não precisavam de uma grande formação, mas que acompanhassem quer os doentes, quer as famílias permanentemente. Perceber precisamente se os doentes continuam a tomar a sua medicação, se são em situação de equilíbrio, e para ajudar as famílias a vencer um conjunto de dificuldades. Mas não há dinheiro para resolver este problema. E, portanto, as famílias e os doentes continuam a viver as suas vidas, enfim, sem esse apoio que é tão necessário. Citaria a título, dizemos, só mais um caso de outro espaço vazio. Uma técnica da Cruz Vermelha canadiana esteve em Portugal para fazer um seminário em conjunto connosco, com a Cruz Vermelha portuguesa, e deu-nos esta informação. No caso das mortes violentas, 55% são suicídio, 35% são homicídio e 10% são conflitos armados. Ora, bom, foi uma surpresa que nos deixou atónitos saber que 55% das mortes violentas são suicídio. É uma zona completamente desconhecida. E à medida que começámos a debruxar-nos sobre este problema, começámos a perceber que o suicídio dá sinais. As pessoas que estão à beira do suicídio dão sinais que devem ser compreendidos e entendidos e se tiverem o devido acompanhamento, possivelmente encontrarão outras alternativas. Dou só este exemplo de dois espaços completamente vazios, dramáticos, tanto um como o outro, não é? E em que nós precisamos encontrar equilíbrios e temos que ser realistas. O dinheiro que o Estado dispõe não chega e temos que encontrar novos equilíbrios entre as responsabilidades dos cidadãos e das famílias e as responsabilidades do Estado. Porque a alternativa para isto é ficarmos entregues a algum voluntariado que possa aparecer, mas que não, só por si não chegará, se não tiver o devido enquadramento, à espera que um dia tenhamos a chance de poder entrar nestes meios. E, portanto, Em matéria de economia social, eu gostaria de deixar como testemunho esta preocupação com a qual nós estamos confrontados todos os dias. Reparem, nesta altura estamos a falar de transportes de doentes. Bom, e estamos a confrontar-nos com o mesmo problema. O Estado não pode pagar todos os transportes. Também há que racionalizar os transportes, sem sombra de dúvida. Mas, no fundo, estamos aqui a tentar encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo que o cidadão pode pagar e, por outro lado, até a destrinça dos casos. Ainda há pouco tempo um médico me dizia, em matéria de transportes, uma coisa que eu desconhecia. Um doente, quando acaba de fazer a hemodiálise, está em risco de vida. E, portanto, esse doente deve ser transportado para casa numa ambulância. Normalmente vai de táxi. Muitas vezes vai de táxi. Ora, bom, há, inclusivamente, alguns aspectos, digamos, dos riscos que não estão suficientemente analisados, porque as decisões têm que ser tomadas rapidamente. Portanto, para além desta questão, eu analisaria, estive a analisar o diploma, que é naturalmente um diploma, enfim, com um enquadramento muito geral, e gostaria de referir que a regulamentação, acho que será bem-vinda, se não for excessiva, não é? Que é uma tendência que nós temos muito, e, portanto, digamos que conviria que a regulamentação que viesse a surgir fosse uma regulamentação que não fosse demasiadamente, ou que não coartasse demasiadamente a iniciativa que a área social tem demonstrado ao longo dos anos, criando muitas associações e instituições. Portanto, se o excesso de regulamentação é um perigo, também diremos que uma certa anarquia é igualmente perigosa e, portanto, qual é o ponto de equilíbrio? Eu acho que é a grande dificuldade que encontraremos. Não deixaria de referir uma outra questão, é que há já muitas entidades regulamentadas. Referiria, a título de exemplo, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, os estatutos da Cruz Vermelha são aprovados por decreto de lei, pelo Governo. Por outro lado, a Cruz Vermelha obedece a convenções internacionais. Portanto, digamos que é uma instituição que já está regulamentada por natureza, regulada por natureza, e portanto, e julgo que muitas outras áreas, do caso do mutualismo, que têm os seus regulamentos próprios, portanto, há muita regulamentação feita, e certamente um dos trabalhos será nesse aspecto de recolher o que existe, e, enfim, porventura harmonizar alguns aspectos, mas por outros deixar como são, porque já têm esquemas especiais. O caso da Cruz Vermelha é muito específico, porque a Cruz Vermelha é uma instituição que o estatuto não cabe em nenhuma das designações que normalmente existem. Não é uma organização não-governamental, não é uma instituição privada de solidariedade social, tem equiparação em estudo, é de utilidade pública, mas tem um esquema próprio. Isso tem que ver, essencialmente, com os objetivos da Cruz Vermelha, a nível internacional, e vemos, nesta altura, por exemplo, estamos a tentar convencer os nossos voluntários a não seguir uma tradição, eu daria isso a título de mero exemplo. Nestas cerimónias da Semana Santa, muitas vezes a Cruz Vermelha participava. Nós, este ano, estamos a pedir aos nossas delegações, aos voluntários, que não participem. Porque nós temos, nesta altura, problemas em termos de conflitos religiosos que estão fomentados com o Islão, muito sérios, e temos situações em que os voluntários da Cruz Vermelha, como no caso da Síria, no caso do Afeganistão, os voluntários da Cruz Vermelha, a única proteção que têm é a cruz ou o crescente vermelho. Não têm mais nada. Não têm armas, não têm ninguém a segui-los. Portanto, no fundo, a única proteção é a cruz. Portanto, a cruz tem que ter um estatuto de independência e neutralidade absoluta, porque esses voluntários e esses profissionais que trabalham nessas circunstâncias, se não tiverem essa proteção, não têm nada, estão completamente desprotegidos. E, portanto, este estatuto é um estatuto muito específico e que, naturalmente, terá que ser tido em conta, e por isso é objeto de convenções internacionais, convenções de Genebra, não, naturalmente. Julgo, em todo o caso, que alguma que vale a pena, eu não trouxe aqui, mas terei muito gosto em enviar os princípios da Cruz Vermelha, que são conhecidos, aliás. E em alguns casos, eu acho que seria bastante importante que, e eu julgo que a lei já refere a esse aspecto, mas poderá acentuar-se, que é o problema de neutralidade e imparcialidade. A nossa experiência, principalmente nesta fase, é um trabalho muito grande de tentar que as instituições não estejam demasiado próximo das atividades políticas, das atividades religiosas, num caso estarão, porque no fundo é a própria Igreja Católica que promove, e isso é uma situação diferente, mas as atividades políticas são mais complicadas. Para a Cruz Vermelha este é um problema mais delicado ainda, porque com o nosso estatuto de neutralidade absoluta e imparcialidade, e os conflitos aparecem. Bom, os piores são os conflitos dentro do mesmo partido. No fundo, julgo que esta ideia de que estas instituições devem estar abertas a toda a gente, que não devem fazer distinções de nenhuma espécie, acho que esse é um princípio que a Cruz Vermelha utiliza e que as instituições da economia social também naturalmente deveriam respeitar, embora há muito tempo possa haver exceções, e muito especialmente no caso da religião, há realmente a Igreja Católica e as instituições ligadas à Igreja Católica têm uma enorme atividade neste domínio, portanto, julgo que aí o problema não existirá. Mas também não temos conflitos religiosos em Portugal, portanto, esse problema não se põe. Mas, portanto, esta questão da abertura a todos, do abrir a todos, eu julgo que é realmente uma questão muito importante, para evitar até que as instituições possam ser aproveitadas para fins mais ou menos eleitoralistas. Não é? Quer dizer, a interligação das instituições com as autarquias é cada vez maior, é evidente que as autarquias ajudam muitas instituições e, portanto, se o estatuto, de certa maneira, puder dar cobertura ou garantir, acho que é muito difícil, mas no fundo, a filosofia parece-me ser uma filosofia necessária de que estamos a falar de ajudas humanitárias e de economia social e a atividade política estará ao lado. Que uma autarquia favoreça positivamente uma situação, se isso ajudar, enfim, eleitoralmente, não vamos pôr de parte. Se a ação for boa, se o resultado for bom, em todo o caso, há sempre uma tentação de ir um pouco para além disso para aproveitar algumas situações. Aliás, nos meios pequenos já sabemos que é muito difícil que as pessoas sejam totalmente neutras, mas, no fundo, o esforço deverá ser feito. Eu julgo que há também uma questão muito importante, que é o problema do voluntariado. Gerir voluntários é a tarefa mais difícil que existe em matéria de gestão de recursos humanos, sem sombra de dúvida. Porque os funcionários têm um estatuto que os obriga a um certo tipo de hierarquização. Os profissionais têm um contrato de trabalho que os obriga a uma certa, um certo grau de homogeneidade no seu procedimento. Os voluntários são pessoas livres e, portanto, gerir voluntários é sempre difícil. O perfil do voluntário é uma coisa muito, muito relevante e digamos que a própria seleção dos voluntários, eu acho que é também um esforço a fazer. E, portanto, é uma matéria muito complexa. Eu tenho analisado este problema a nível internacional e, enfim, esta questão do voluntariado tem sempre um certo romantismo, há sempre. E é preciso perceber, em determinada altura, se é o voluntário que está a auxiliar o ser humano ou se é o ser humano que está a ajudar o voluntário. E esta relação é muito difícil de distinguir. Em alguns casos, eu julgo que os voluntários estão a ser ajudados porque se sentem bem, se sentem felizes, mas é preciso perceber se o outro lado também se sente feliz ou se é o outro lado que está a ajudar o voluntário a preencher um pouco da sua vida. É uma matéria muito delicada, não sei como é que se regulamenta, mas de qualquer maneira, enfim, estou apenas a chamar a atenção para aquilo que, da experiência que tem desenvolvido, se põe. Depois, ainda gostaria de referir que há muitas atividades, atualmente, que estão regulamentadas, inclusive a nível europeu, e, portanto, quando estamos a falar, por exemplo, do POPH, no fundo, são atividades regulamentadas a nível europeu e cujos programas têm cumprido. Mas é evidente que há aqui riscos, aliás, agora com o problema do POPH, estamos a chegar ao fim dos programas e vai surgir daí desemprego. Há muita gente que está a trabalhar nessas áreas com a ajuda comunitária que foi dada. Os programas vão terminar, alguns continuarão, mas poucos. Há muita gente que tem estado a receber as suas remunerações através do POPH e que vai ficar em situação de desemprego dentro de pouco tempo, porque os programas estão a terminar muito em breve, a menos que haja alguma reciclagem que possa aproveitá-los. Julgo que ainda juntaria aqui uma outra questão, que era a seguinte. Há, como já tem sido referido em matéria de regulamentação, um certo perfeccionismo que os técnicos têm muita propensão para cair. E o perfeccionismo, quando é exagerado, no fundo, é uma forma sem gastos inúteis, não faz sentido. E também, em formas de desperdício que não são aceitáveis de maneira nenhuma. Não é? E, portanto, digamos que a regulamentação também deveria, possivelmente, garantir que há um certo realismo, como, aliás, recentemente a Segurança Social tem vindo a referir esse aspecto, e portanto, eu julgo que nesta altura o problema até está já, na nossa programação. E juntaria uma questão que me parecia relevante. No caso da Cruz Vermelha, por exemplo, nós temos contas auditadas, mas o problema da fiscalização das contas e dos objetivos, quer dizer, da aplicação dos dinheiros que se recebem, parece-me ser uma questão muito relevante. Não é? Porque são zonas pouco controladas, com muitas pessoas envolvidas, em situações muito especiais, e, portanto, esta é uma matéria que merece relevo, sem sombra de dúvida. Mesmo apesar de nós termos contas auditadas, não nos calha mal que a auditoria possa ir mais longe em certos aspectos. Por exemplo, se recebemos géneros alimentícios, como é que eles são distribuídos, etc. Ou outro tipo de donativos, o que é que vamos fazer. No fundo, tudo isso são problemas que valerá a pena analisar, embora eu admito que apenas associações não é um problema fácil de fazer este tipo de auditoria. Mas é um aspecto que eu julgo que enfim, haverá sempre uma tendência para algum tipo de deslizes, de pessoas conhecidas, inclusivamente há desadaptações, eu lembro-me de um... Não vou citar os nomes, um caso já passado há muitos anos, portanto é fácil, mas vinham da Europa, salvo erro, uns queijos, não é? Para uma zona onde a população não gostava de queijo. Não é? Bom, de modo que tinham que ser outras pessoas a comer os queijos, por exemplo, porque naquela zona as pessoas não comem queijo, nem manteiga, apenas banha, não é? Era o punho no pão. Atualmente, não sei se é assim, isto já lá vão umas décadas, não é? E, portanto, os queijos eram outras pessoas que acabavam por comer, não é? Porque a população nem sequer gostava de queijo. Portanto, no fundo, há aqui uma nuance que, enfim, não podemos descer a grandes pormenores, mas eu julgo que haver alguma análise das contas e da situação é muito relevante, inclusive porque em Portugal há uma viciação muito grande pela construção civil. Não é? E, portanto, as instituições têm a paixão da construção civil e, portanto, a construção civil é sempre o primeiro problema. Bom, nesta altura, há também uma questão que eu não gostaria de deixar, é que o Estado tem muitos espaços e edifícios abandonados. Alguns quererá vender através da STAM, da SASTAM, etc. Mas há outros que, no fundo, nem terão valor, ou que, inclusive, têm valor cultural e não poderão ser postos à venda. E aproveitar esse espaço, eu acho que pode ser uma grande virtude. Porque, no fundo, aliás, por exemplo, no caso da Cruz Vermelha, estamos agora a receber, volta ou não volta, uma escola destas que foram desativadas e que podem dar uma ótima instalação para uma delegação da Cruz Vermelha, onde se fazem umas obras, onde os voluntários colaboram a ajudar a fazer as obras também, e, portanto, tudo isso é positivo e ajuda a resolver e a aproveitar um espaço que vai ficar devoluto e a perder-se. E quer, mesmo nas empresas públicas, há imensas situações de refer, das mais variadas entidades. O Ministério da Defesa está cheio de instalações que têm vindo a vender em alguns casos, outras não serão vendáveis, mas que podem ser aproveitadas muito utilmente para tarefas de natureza social. Não? E muitas vezes estas coisas tornam-se muito complicadas, porque nem se usa nem se deixa usar. Não é? E, portanto, em muitos casos também o uso implica obras, as obras implicam um protocolo que permita levar as coisas num certo caminho. Nesta altura, por exemplo, estamos a poder comprar, cito um caso concreto, a antiga estação do comboio do Seixal e um terreno anexo, onde já está instalada a Cruz Vermelha em condições muito precárias, mas é o Ministério das Finanças que nos está a vender a prazo, com uma taxa de juro adequada e um preço que é, enfim, razoável. E, portanto, podemos ali fazer uma excelente instalação junto da estação fluvial, portanto, até uma boa zona para ter um inventário, porque, enfim, as mães, quando vêm para Lisboa trabalhar, podem deixar ali os filhos. E, portanto, estes aproveitamentos não são a nossa especialidade. E, no momento em que estamos, acho que deviam ser uma grande preocupação, não para satisfazer a tal ambição de construção civil, não é? Mas porque, em muitos casos, é preciso instalações. Não é? Mas faz pena, recordo-me de uma situação, num centro de dia, que até pertencia à Câmara Municipal de Lisboa, ficámos parados porque havia um duche e o duche tinha um pequeno muro à volta e os idosos não, portanto, o muro invalidava que os idosos pudessem estar ali. Mas no centro de dia não iam tomar banho, mas de qualquer maneira, um pequeno murete à volta do duche impossibilitava que um prédio inteiro pudesse ser utilizado porque não podia abrir. Não faz sentido, não é? E, portanto, há aqui um exagero de pessoas que verdadeiramente, enfim, podem olhar para os problemas tecnicamente, mas não estão a olhar para os problemas humanitários que estão envolvidos, não é? E, portanto, também os técnicos precisam de ser humanizados, não é? Acho que temos alguma vantagem nisso. E eu julgo, enfim, dos aspectos que selecionei, foi o que se me ofereceu. E relativamente à lei de bases, eu julgo que estão enunciados um conjunto de princípios que me parecem positivos. Enfim, normalmente com a salvaguarda de setores que já estão, nesta altura, regulamentados e que, no fundo, talvez haja uma necessidade de compatibilização da legislação geral com estas situações especiais, não é? Quando mais não seja abrindo uma exceção, possa ser considerada adequadamente, não é? Julgo, aliás, que entre as exceções, a Cruz Vermelha é certamente a exceção mais complexa entre todas as que podem encontrar, não, sem pôr em causa que possam encontrar outras. Não. De resto, não encontro, embora admita que não há alguns princípios orientadores, mas também são princípios orientadores. Não é? Quando estamos a falar de uma fundação, normalmente o controle democrático não é idêntico ao que será numa associação, não é? Portanto, uma fundação terá os seus estatutos próprios, não é? Mas também estamos a falar de princípios orientadores, não é? E não de outras questões, não é? Por minha parte, enfim, era o que se me oferecia dizer. Estou à vossa disposição qualquer questão queiram colocar.
Muito obrigada, Sr. Doutor Luís Barbosa, pela sua extraordinária clareza na forma de nos apresentar os pontos de vista relativamente à lei de bases da economia social e, acima de tudo, o enquadramento social de todo o setor social e da sua vasta ação no nosso país e por nos ter trazido aqui à coação uma questão tão relevante como é o encontrar o ponto de equilíbrio onde, até onde deve ir o Estado, ou até onde é que pode ir o Estado e até onde é que o cidadão e as comunidades em si podem e devem contribuir para a solução dos tais problemas que desejamos ver o mais minimizados possíveis no nosso país, como é o caso da fome e das carências sociais e das estruturações familiares, entre outros aspectos. Por norma, após a exposição do Sr. Presidente da Cruz Vermelha, dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para colocar algumas questões, mas permita-me que use a prerrogativa apenas de colocar uma muito simples, que peço que integre depois ali com as questões que a minha colega certamente irá colocar. Revê-se a Cruz Vermelha no disposto no artigo 4º, que define as entidades da economia social nas alíneas que aí estão contempladas, visto que tem um estatuto muito próprio, que teve o cuidado de salvaguardar essa situação. Não foi por acaso que quisemos ouvir o Sr. Presidente e reitero os nossos agradecimentos, é porque compreendemos que o estatuto que a Cruz Vermelha tem, não só na componente nacional, mas porque é uma organização internacional, se considera que ela se encontra aqui revista, integrada nas linhas que a proposta de lei contempla.
Um esforço. Bom, de facto, nós somos equiparados a uma instituição de solidariedade social, mas não somos uma IPSS. Não somos uma ONG também, o que também, à primeira vista parecerá que seria, mas não somos. Não somos uma fundação. Não somos uma associação também. Não somos uma cooperativa. Não somos outras formas associativas ou empresariais. Bom, em alguns casos, em algumas situações, tem-se resolvido o problema pondo a Cruz Vermelha como uma instituição específica, não é? Precisamente para evitar este tipo de dificuldades. E essa é uma fórmula, mas enfim, não é que nós nos sintamos particularmente felizes de nos sentirmos distinguidos, não é? Como uma instituição autónoma, mas de facto isso acontece às vezes. É claro que se arranjar uma designação genérica, esta talvez de outras formas associativas ou empresariais, não é bem uma coisa nem outra. Nós somos uma sociedade realmente que obedece, que os estatutos são aprovados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e pelo governo português dentro deste acordo que existe entre estas entidades. E, portanto, depois com os estatutos que lhe são específicos, não é? E que, aliás, também variam de país para país, embora haja um modelo. Eu tenderia a dizer que, in extremis, nós estaríamos na EF, mas se houver uma generalização, melhor, porque também não somos uma associação, não somos empresa. De modo que somos a Cruz Vermelha, é uma coisa um bocado insólita, mas é a realidade. Não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. A palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Luís, queria antes de mais agradecer a presença aqui neste grupo de trabalho e agradecer a forma como expôs as questões e os problemas que aqui nos trouxe e, designadamente, as reflexões que aqui deixou, que no início mencionou. E, de facto, dada a clareza com que expôs as questões, eu só me resta colocar uma questão. Aliás, a deputada Mercedes Borges colocou uma das questões que eu teria para colocar, mas uma vez que referiu relativamente aos princípios da Cruz Vermelha e referiu a questão da neutralidade, eu gostava de perguntar se lhe parece mais... que seria de incluir aqui expressamente, uma vez que não consta expressamente dos princípios orientadores, se lhe parece que seria mais ajustado, atendendo ao que se visa com a consagração destes princípios da neutralidade, se seria mais ajustado consagrar expressamente este princípio. E, portanto, essa era de facto a questão que tinha para colocar e dizer que de facto a experiência que nos trouxe aqui, o conhecer a realidade e a forma como nos deixou estas reflexões e estes problemas são certamente um grande contributo para aquilo que nós pretendemos fazer com este projeto de lei. E agradecer a presença mais uma vez. Muito obrigada.
Eu agradeço mais uma vez, mas eu gostaria de dizer que... Aliás, há dois conceitos que nos nossos princípios, enfim, sem pôr em causa que a legislação estabelece de outra maneira. Neutralidade e imparcialidade são duas questões fundamentais, o que significa que a Cruz Vermelha, mas eu, aliás, poderei mandar à Comissão os nossos princípios exatos, não é? Para a vossa análise, não é? Bom, porque, no fundo, os dois jogam em conjunto e isso significa que não podemos entrar em controvérsias de natureza política, de natureza religiosa, não é? E que temos que nos manter numa situação de neutralidade e de imparcialidade. E, por outro lado, a abertura a todas as pessoas. Nós temos que ajudar todos os seres humanos, independentemente de raças, de confissões religiosas, de credos políticos, etc. Isso, aliás, enfim, vendo a televisão, percebe-se, não é? Quando, nesta altura, os voluntários da Cruz Vermelha estão em Homs, na Síria, a ir buscar feridos e até os cadáveres dos jornalistas que foram buscar, tem que haver um estatuto de total imparcialidade e neutralidade para conseguir isso. Não? A nível internacional, a Cruz Vermelha tem 190 sociedades em 190 países e, realmente, em alguns países, recordo, por exemplo, o caso de Myanmar, não há muito tempo, em que os militares não deixavam entrar ninguém, mas a Cruz Vermelha estava lá. No Líbano, quando foi a guerra do Líbano, ninguém tinha autorização para entrar, mas a Cruz Vermelha entrou. Ainda há pouco tempo houve uma troca de prisioneiros, salvo no Afeganistão, foi a sede da Cruz Vermelha local onde essa permuta foi feita. Este estatuto é muito exigente. E obriga realmente as pessoas a isentarem-se completamente da análise da situação política, a engolirem muita coisa, não é? Não pode deixar de ser. Não será agradável, por exemplo, num país, para distribuir alimentos, não vou citar o país, mas é um país que conhecemos todos, ou pelo menos de nome, em que um socorrista da Cruz Vermelha tem que pagar $100 a um líder local para poder distribuir alimentos à população. Mas isso acontece. Bom, e qual é a alternativa? É deixar a população morrer de fome? Não pode ser. Digamos que para se trabalhar na Cruz Vermelha neste contexto é preciso engolir muito em seco. Para poder aceitar coisas que são inaceitáveis. Aceitar, isto é... Dizer, o meu objetivo é aquele ser humano que eu vou tentar, não vou discutir os princípios, não vou pôr em causa a política ou os líderes ou o que quer que seja, eu vou socorrer aquele ser humano. Naturalmente não vamos exigir destas instituições que se vá tão longe. De qualquer maneira, eu julgo que a abertura a todas as pessoas e, sobretudo, o não aproveitamento, sob o ponto de vista político ou sob outro ponto de vista dessa ação humanitária, eu acho que é muito importante. Não é? E se o diploma puder inspirar esse tipo de princípios, eu acho que é muito positivo. Não é? Eu gostaria ainda só de referir uma coisa que não referi e que me parece, apesar de tudo, relevante. É uma zona também onde há muitos lobbies. Não é? Bem sei que o nosso conceito de lobby é pejorativo, nos Estados Unidos não é tanto, recordo. Ter feito uma visita uma vez aos Estados Unidos e com grande surpresa perguntar-me se lobby aqui quem é? Não temos lobby nenhum. Bom, portanto, aqui em Portugal o lobby tem um conceito pejorativo. Mas realmente há muitas vezes muitos aspectos que são muito desagradáveis para quem está numa posição pura e simplesmente humanitária. E numa posição de trabalhar para ajudar o seu semelhante, sem ter nenhuma reciprocidade, sem ter nenhuma contrapartida, nenhuma remuneração, etc. Está por fazer bem, por simplesmente. É essa a satisfação. Os lobbies nisto são muito negativos. Não sei como é que um diploma ou regulamentação pode obstar a lobbies, mas, de facto, há muitas vezes lobbies que são coisas francamente negativas. Por exemplo, citarei uma coisa que nos afeta, que agora tem aparecido de vez em quando nos jornais, que é o problema do Hospital da Cruz Vermelha. O Hospital da Cruz Vermelha é um centro de excelência, funciona em muito boas condições. Em determinada altura houve um acordo com o Estado, praticamente a Cruz Vermelha é complementar da ação do Estado. Há imensos ataques ao Hospital da Cruz Vermelha. Tem aparecido nos jornais de vez em quando. Ora, bom, os ataques são motivados por lobbies de pessoas que querem, no fundo, ver se têm o seu, a sua cota parte. Muitas vezes com situações muito graves, por exemplo, no que respeita ao Hospital da Cruz Vermelha, em matéria de crianças e de cirurgia cardiotoráxica pediátrica, tem uma especialização clara a nível de todo o país. Todo o país mandava crianças para o Hospital da Cruz Vermelha e isso paralisou-se em determinado momento, com consequências muito gravosas. E há pouco tempo, há poucos dias, estive no hospital, os nossos cuidados intensivos estavam cheios de bebés, ainda fora de qualquer contrato, não é? Porque a situação era insustentável. Portanto, há aqui, e o diploma refere isso, um equilíbrio entre o que seja setor social ou mesmo privado e o Estado, que não está encontrado. E muitas vezes, quando a defesa do Estado é uma defesa disfarçada, é um lobby que está por trás daquilo que se quer dizer que é o Estado.
Senhor Presidente da Cruz Vermelha, doutora Luís Barbosa, reitero os meus agradecimentos. Foi um privilégio ouvi-lo falar aqui de uma forma tão serena de questões tão relevantes para a nossa sociedade e que vão exigir de todos nós muito sentido de responsabilidade e capacidade até de crescermos enquanto cidadãos e enquanto responsáveis políticos e tentar fazer uma lei. As leis são feitas por homens, portanto, sempre imperfeitas e em constante mudança, mas o mais próximo da realidade possível. Em síntese, dizer que registo como muito relevante questões que nos deixou aqui, como a conciliação da comparticipação entre o Estado e o cidadão, ou este ponto de equilíbrio, até onde é que pode ir e onde é que não pode ir, e onde se deve ir, por vezes, combatendo alguns abusos que têm existido ao longo de muito tempo, em que os que não necessitam recebem muitas vezes, retirando àqueles que verdadeiramente necessitam, como conciliar isso e também, por outro lado, como fazer uma boa lei que integre todos aqueles que, de coração, e fora dos lobbies e fora das pressões, põe o ser humano à frente de tudo e os cuidados a prestar-lhe, salvaguardando também aqui a tal boa gestão das boas vontades de cada pessoa individualmente através do voluntariado. Nós temos uma excelente prática de voluntariado, mas o seu enquadramento e até onde é que este voluntariado deve ir são desafios que nos deixou. Por todos eles, o bem-aja em nome da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Até uma próxima oportunidade. Foi muito gratificante. Obrigada.
Muito obrigado.